Tiago Moreira de Sá, a reação mais aguardada depois do ataque na Síria, ataque norte-americano, era a da Rússia. Que leitura merece a partir do facto de sabermos que o Kremlin foi previamente informado do ataque?
Seria de esperar que esta intervenção tivesse tido um conjunto de contactos prévios, em cima da hora, com a Rússia e também com alguns aliados dos Estados Unidos, nomeadamente aliados europeus e outros. Agora, não deixa de ser um acordar do Trump para os limites da relação com a Rússia. A Rússia é, no mínimo, conivente, não mais do que isso, no ataque com armas químicas à população civil por parte do regime de Bashar al-Assad. E o Trump tem que claramente que equacionar se quer estar nesta má companhia. Que é
justamente,
companhia.
Rex Tillerson, num registro que de resto é esse e foi já seguido também por muitos congressistas, acusou a Rússia de um de dois argumentos: ou é cúmplice de Assad no ataque, ou não sendo, é incompetente porque não exerce o seu papel, enfim, de garantir alguma paz. Não há, apesar de tudo, aqui uma linguagem excessiva?
Não, eu creio que coloca as questões nos devidos termos e é um acordar da administração de Trump para a impossibilidade de uma reaproximação com a Rússia. O Obama e a Hillary Clinton não compraram uma tensão com a Rússia porque lhes apeteceu, pelo contrário, eles tentaram uma reaproximação à Rússia. O que aconteceu foi que a Rússia resolveu invadir a Ucrânia, ocupar a Crimeia e, na prática, ocupar uma parte da Ucrânia, a zona de Donbass. E agora vai mais longe, já tinha feito isso na Geórgia com a Abcásia e o Ossétia do Sul, e agora vai mais longe participando numa operação em algo que é absolutamente inaceitável. Eu queria começar por dizer que a intervenção norte-americana é não só necessária, como eu diria mesmo, inevitável, mesmo que possamos discutir a forma que me parece foi errada, mas a decisão em si é certa, e é preciso que a ordem internacional tenha um conjunto de regras, as regras do jogo. E só os Estados Unidos estão em condições de definir essas regras do jogo. E não é aceitável, e para além de que é ilegal, que um regime resolva usar armas químicas contra a sua própria população, aliás, as armas químicas não são permitidas em circunstância nenhuma, mas muito menos contra a sua população civil, incluindo crianças e bebés. Isso é absolutamente inaceitável e era muito importante que a única grande potência que existe neste momento, são os Estados Unidos da América, dissessem que essa é uma linha vermelha da ordem internacional que não pode ser ultrapassada.
Tiago Moreira de Sá, na leitura da reação russa, poderá ou não haver a possibilidade de alguma forma, Putin deixar cair Assad? Há tempos ele disse que o apoio a Assad não é propriamente eterno. Haverá aqui algum tipo de anuência tática de Trump para deixar cair Assad e, eventualmente, ter em Damasco outro aliado do Kremlin? Isto faz sentido? Uma troca de influências russa na Síria pelo Ocidente, na Ucrânia, é um quadro possível ou é muito especulativo nesta altura?
Isso tem estado várias vezes nas discussões, a possibilidade de haver uma substituição do Assad, mesmo que mantendo o regime liderado pela minoria alauíta, mas não parece que seja fácil. Em primeiro lugar, porque a Rússia não é fácil substituir o Assad, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a Rússia tem demasiados interesses na região, nomeadamente a base que lhe dá acesso aos mares quentes do Mediterrâneo, para arriscar uma mudança de liderança que depois possa ter menos capacidade de influência, e porque a Rússia também não é o único ator. Desde logo há um ator muito importante, até no terreno, muitas vezes mais importante, que é o Irão, que seja diretamente, seja através do Hezbollah. E depois há a vontade da própria elite síria, não é? É uma hipótese que tem estado às vezes em cima da mesa, é uma hipótese que não deve ser descartada como uma possível forma de entendimento entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Não é fácil, mas uma coisa é clara: os Estados Unidos não podem aceitar, e não é de agora, é desde a primeira vez que o Bashar al-Assad usou armas químicas, os Estados Unidos não podem aceitar nenhuma solução que passe pela manutenção do Bashar al-Assad.
O ataque é justamente um ponto de viragem nos Estados Unidos com Assad, mas é verdade que Trump faz, enfim, da imprevisibilidade uma arma política. Durante anos e até ao início desta semana recusou qualquer ataque a Assad, inclusivamente criticou muito Obama pela possibilidade. São as imagens de Idlib que mudam tudo? As imagens de senhoras, de crianças, é isto que muda?
Eu acho que sim. Eu acho que o Trump está a acordar para uma realidade E essa realidade altera substancialmente muitas das coisas que ele tinha dito no passado, e essa realidade é desde logo, que ele há de ter percebido, há determinado tipo de companhias que nós não podemos ter. E a Assad, ou esta Rússia, são seguramente companhias que um presidente norte-americano.
Tiago, sim, e o peso simbólico do anúncio ter sido minutos depois do anúncio do ataque do jantar na Flórida com o presidente chinês? China que com a Rússia tem estado ao lado de Assad na ONU, no Conselho de Segurança.
Sim, isso é um dado interessante, que não deve ter caído muito bem, seguramente, aos chineses. Não sou capaz, de, em cima da hora, de fazer uma leitura, sobre isso, a não ser que é uma coincidência interessante ter sido decidido durante o encontro de Mar-a-Lago, que seguramente não terá caído bem à China e que pode ter sido, mas aí já é um bocado especulativo, uma demonstração de força que vai muito para além da Síria, que é uma espécie de mensagem ao Trump para a Síria, mas também para a Rússia, mas também para a China, que vai querer relacionar-se numa base de força com estes vários atores.
Tiago, sempre que um presidente norte-americano exerce a força no exterior, há sempre o argumento, há sempre a convocatória para uma leitura também doméstica. Este primeiro uso da força militar de Trump terá sempre a leitura, enfim, com base na tentativa de, pelo menos simbolicamente, e não só se distanciar de Moscovo, como há pouco o Tiago Moreira já referia, mas surge também depois de mais um período de problemas internos com Flynn, Bannon e Nunes, alguns dos apelidos a terem estado no topo da atualidade internamente nos Estados Unidos. Poderá ser estabelecida aqui alguma relação ou não necessariamente?
Sim, há sempre uma ligação entre a dimensão interna e a dimensão externa. Uma das ligações pode ser feita nesse sentido. As coisas não estão a correr bem, Trump, na ordem interna, e nós sabemos que quando as coisas não estão a correr bem na ordem interna, às vezes nada como algo da ordem externa para desviar as atenções do que se passa no interior dos países. Isso é válido para o Trump, como é válido para muito mais gente. Mas há uma outra dimensão importante que era, anteriormente, até estas imagens, a utilização das armas químicas, mais uma vez, pelo regime do Bashar al-Assad, era muito difícil o governo norte-americano ter apoio da opinião pública e da elite política para mais uma operação de força no Vermelho
E
Oriente.
desta vez o pretexto foi servido quase de bandeja. Mas há aqui também uma tentativa então de Trump se tornar mais presidenciável, enfim, com uma gravitas maior no plano interno e mostrar quem manda no plano internacional, como há pouco o Tiago Moreira Sá referia.
Sim, eu acho que foi o primeiro grande teste, se calhar o segundo grande teste, porque a Coreia do Norte já tinha feito o primeiro grande teste, mas este é um grande teste ao Trump, à capacidade de liderança do Trump, à capacidade de decisão do Trump, e foi assim entendido por ele. E talvez uma das razões que justifique o facto de ter decidido rapidamente e o que decidiu também tenha a ver com isso. Ele percebeu que era um teste. E ele, que criticou tanto o Obama por ter traçado linhas vermelhas e não tê-lo feito, agora tinha que fazer alguma coisa. Mas é mais do que isso. Uma grande potência não pode ser uma espécie de rufia que ameaça e depois não faz nada. A partir do momento em que uma grande potência estabelece linhas vermelhas, tem que agir. Já tinha feito no passado, traçado as linhas vermelhas e não fez nada. O Trump, desta vez, traçou várias linhas vermelhas. Portanto, para mim era claro que algo deste género, só não sabia bem verdadeiramente a intensidade, ia acontecer.
Tiago, mas para ser completamente consequente com este ataque, que, como referiu a comunidade internacional, aprova maioritariamente contra quem usou armas químicas, Trump tem ou não de fazer pelo menos duas coisas: esclarecer a contradição entre o seu próprio argumento humanitário e a proibição da entrada de refugiados, e ir até ao fim no derrubo de Assad. Ou seja, bombardear a pista de onde saíram os aviões não é propriamente o mesmo que atingir, por exemplo, a cúpula do regime em Damasco.
Sim, o Trump tem que fazer duas coisas. A primeira é definir uma estratégia para o Médio Oriente, de conjunto, não basta a Síria. E a segunda é definir uma estratégia para a Síria, e isso não é nada claro. Se foi uma ação isolada, uma espécie de murro, no olho e que fica por aqui, ou é mais do que isso? E há claramente uma estratégia para derrubar o Assad e levar uma mudança, pelo menos, nos dirigentes do regime na Síria. Isso também não é claro. E o Trump precisa de uma estratégia. E a estratégia não pode passar pelo Assad. E para isso é preciso que haja sequência ao que foi feito desta vez. E essa é a grande incógnita, porque o Trump também não esclareceu. E, como disse, bem, há uma série de contradições da maneira dele agir. Mas ele precisa de uma estratégia para o Médio Oriente, uma estratégia para a Síria, o que fará depende muito dessa estratégia. Em segundo lugar, depende também das reações, da reação da Síria, da reação da Rússia, saber se alguém, de que maneira é que vão reagir a esta intervenção norte-americana, a este bombardeamento norte-americano, e se vão reagir ou não e de que maneira. E penso que
E
isso também vai.
no limite podemos ter aqui o rastilho de uma grave crise com consequências decisivas, por exemplo, no preço do petróleo e por tabela na economia ocidental, na economia europeia e, claro, Portugal incluído, por exemplo, o preço do petróleo.
No preço do petróleo, não sei, porque a questão é muito diferente do que era no passado e há muito mais diversificação das fontes de fornecimento. Os Estados Unidos da América e o Canadá, por exemplo, também hoje em dia são praticamente, a América do Norte, praticamente autossuficiente. O que eu acho que pode acontecer é uma de duas coisas. Na perspectiva mais otimista, é uma redefinição das regras do jogo na ordem regional do Médio Oriente. Na pior perspectiva, nós podemos estar em vias de transformar uma guerra civil numa guerra mais generalizada no Médio Oriente. E esse é o grande receio. Até agora tem sido possível conter mais ou menos a guerra civil na Síria dentro das fronteiras do país. O grande receio que já há algum tempo é que ela possa sair, extravasar para além das fronteiras da Síria e transformar-se numa guerra muito complicada entre potências regionais, desde logo, na região. E não é impossível. Eu não estou a dizer que vai acontecer. Mas não é impossível.
Tiago, por último, em relação aos acontecimentos desta tarde em Estocolmo, as autoridades confirmam 3 mortos, o Parlamento está encerrado, temos aqui um cenário com muitas semelhanças com o que aconteceu em Londres. Como é que olha para esta questão da Suécia?
Eu olho em conjunto com todas as outras, em termos ainda pouca informação. E o que eu digo, como já disse nos casos anteriores, e estou um bocadinho em desacordo com o que tem sido muitas vezes, e é o seguinte: a regra geral, o que se diz nestas alturas é que nós temos que nos habituar a um novo modo de vida, que é este. Se isto quer dizer que estes atentados não podem ser totalmente evitados, muitos são, mas outros, há sempre alguns que passam, e que durante um tempo eles vão continuar a acontecer e nós temos que saber viver com isso, concordo. Se isso significa nós estarmos inativos e não reagirmos, não concordo. A verdade é que quer a França, quer a Inglaterra, quer agora a Suécia, foram, não sei o que tudo indica, foram atacados no seu próprio território pelo Estado Islâmico, e o Estado Islâmico tem um território. Tem uma capital em Raqqa, e depois tem território na Síria, portanto, tem território no Iraque, e o que as potências minimamente dignas desse nome fazem quando são atacadas é retaliar, em força. Os Estados Unidos, quando foram atacados no 11 de setembro, retaliaram no Afeganistão em força. É verdade, estão lá há tempo a mais. Mas fizeram bem. A França e a Inglaterra, por exemplo, que apesar de tudo são potências relevantes, pouco fizeram. E eu acho que se habituar significa fazer pouco. Então, nesse ponto de vista, eu não podia estar mais em desacordo.